Seja bem-vinda, Neiva. Bom dia.
Bom dia. Bom dia, Leonardo. Bom dia aos ouvintes. Nós precisamos administrar essa crise para poder sair lá na frente de uma maneira muito legal. Lembre-se que a gente vem se preparando durante todo esse tempo para que a gente consiga, de alguma maneira, tentar uma solução o melhor possível, entrar em recuperação, que é o nosso sonho. Recuperação da droga de vida. Eu não estou falando especificamente de droga aqui. Estou falando de crises de casamento, crise de criação de filho, crise daí vem a droga, vem uma série de coisas, crise de negócio, tudo o amor exigente ensina a pensar. Aí o que é que acontece? Por que que o grupo de apoio é uma coisa muito importante? Porque no grupo de apoio é sempre o lugar certo que você vai, porque lá você vai encontrar os teus iguais. Lá você vai ser visto, porque você é mais uma pessoa que está lá junto conosco buscando solução. Tá. Você consegue ser ouvido, porque as pessoas... Normalmente você conta para alguém um problema seu, o que é que a pessoa diz? Ah, isso não é nada, você sabe que lá em casa daí o sujeito quebrou o dedinho do pé. Porque...
Sempre a pessoa traz o seu problema achando que é maior, né?
Isso, justamente. Então, o que é que acontece? Lá você é ouvido, porque você é muito importante para a gente. Tu entendeu? Lá todo mundo te compreende, porque também está vivenciando uma situação parecida em qualquer área da sua vida, tá? Daí também vai se tornar capaz de ver e ouvir e descobrir que as pessoas também fizeram uma caminhada. Então, dentro do grupo de apoio, você vai, justamente já diz apoio, se sentir apoiado para você tomar, fazer essa mudança real. E não adianta você esperar que alguém de fora, que não entenda nada, vá lhe dar a mão e vá lhe ajudar. Não, o sujeito, se tudo correr bem, ele vai fazer uma crítica leve. Mas se não, o normal é fazer uma crítica bem medonha, entendeu? Porque normalmente quando você chega ao grupo de apoio, você chega lá pensando que ninguém sabe do teu problema. Só quem não sabia era você. O resto da cidade inteirinha, ou da quadra, ou dos parentes está falando mal de você, te chamando você de horrível, e assim por diante, né? E uns ainda dizem, bem feito, também queria o quê? Tu entendeu? Então, no grupo de apoio não existe esse julgamento. É lógico que todos que chegam no grupo de apoio, com suas dores, precisam estar dispostos a fazer alguma coisa. Porque senão dá briga também dentro do grupo de apoio, também dá gritos de egos, né? Então, eu quero ser melhor do que você, porque eu sei mais, porque eu não sei o quê. E não é bem assim. Então, por isso, a gente precisa estar o tempo todo com a literatura em dia. Então, a gente estuda baseado em alguma coisa.
Bom, é um princípio, então, que traz uma caminhada, né, para a pessoa e se reconhecer que precisa, ter humildade de reconhecer que precisa de ajuda e que vai encontrar situações semelhantes, né?
Justo. E daí o que é que você vai ver? Que quando você chega em um grupo de apoio, a família sente diminuir aquela sensação de carência, porque daí lá todos estão na mesma situação. Aí ela também percebe que ela não precisa ter medo, que a caminhada é longa, mas tem saída, tá? Ela percebe a sua importância, porque quando você chega no grupo de apoio, você é muito importante lá, porque lá todo mundo vai te ouvir, vai te perceber, vai saber da tua história, tá? E todo mundo sabe também o quanto você se sente envergonhado. Às vezes de ir no grupo de apoio e às vezes do acontecimento que dá na sua vida. Muitos fazem negações horríveis, né? Eles ficam durante todo o tempo achando que é os outros que estão inventando ou achando que foram os outros que carregaram o meu filho e etc. Para alguma coisa que não foi boa ou eu mesmo porque caí em alguma coisa que não foi boa. Na realidade, quando você entra dentro do grupo de apoio, você percebe que lá você tem uma comunidade, tu entendeu? Que se torna um referencial para você.
As pessoas conseguem a ajuda dos profissionais, mas também se enxergam nos problemas dos outros, porque são situações semelhantes, né?
Na realidade, o grupo de apoio, a importância é justamente a pessoa, é pelo exemplo que você vai. Coincidentemente, em Vacaria tem profissional, mas um grande número de grupos não tem nenhum profissional que tenha se disposto a prestar esse serviço voluntário. Porque esse é um serviço totalmente voluntário. Quer dizer, voluntário é sempre só o primeiro dia, né? Depois ele se torna obrigatório, porque ele tem dia e hora.
É, aí já fica obrigatório mesmo.
Mas aí você vai estar lá. Aqui nós temos profissional, mas isso não é normal. O grupo, na realidade, serve de espelho. Tu entendeu? Aqueles que já estão mais adiante, aqueles que estão começando a caminhada, tudo isso é um espelho pelo qual eu tenho que passar. Nossa, gente, é muito sofrido. É muito sofrido, porque a gente pensa que é como se você desse um medicamento para a febre e 10 minutos depois ela baixou a febre, 20 minutos, não sei quanto tempo leva. Tu entendeu? Que seria só isso. E não, a caminhada é uma caminhada pro resto da vida.
É um tratamento.
É um tratamento pro resto da vida. Porque é como um processo diabético, vamos dar um exemplo, né? Se eu comer açúcar, sobe meu diabetes. Então, se eu chegar a usar ou recair na droga de vida, estamos ferrados. Todos.
Bom, a gente tem vários princípios, né, que vão caminhando mês a mês, né, 4 semanas, um tópico por semana. Neste ano de 2026, nós estamos nos encaminhando já para o 9º, indo daqui a pouco para o 10º. O pessoal tem esta consistência, continua cumprindo com esta obrigação ou uns começam
não,
e acabam
uns começam, desistem, os outros vão depois, os outros reclamam, os outros não sei o que que tem, outros não querem melhorar, outros não vão porque acham que já melhoraram. Isso acontece muito, né? Então a pessoa conseguiu o seu apoio, entrou em recuperação, está tudo muito bem, daí não precisa mais ir. E é quando começa a recaída, porque a recaída sempre começa na família, tá? É impressionante. A maioria das vezes é a própria família que empurra o cara para a recaída. Porque daí recai na droga de vida, fica achando que não, que é obrigação só do cara, porque afinal de contas foi ele. Não, é toda a família. Já existiu uma família doente atrás disso, quando o indivíduo foi lá fumar o seu primeiro baseado. Tu entendeu? E aí você já achou que o primeiro baseado não era problema, porque afinal era só um baseadinho. O que é que um baseadinho faz? Deixa um sujeito perturbado. O que é que você acha que um sujeito perturbado, só pela palavra, é isso que faz no cérebro, né? Ele perturba a atividade cerebral. O que é que um sujeito perturbado faz? Então vai me dizer que não dá nada? Claro que dá, né? Tem uma coisa. Então, daí a família vai dando a desculpa. Não, mas ele depois, ele volta. Não, mas vai só continuar fumando um baseadinho. Gente, uma coisa puxa a outra e lá vamos nós.
É, o problema, na maioria das vezes, surge de dentro da família, né? Isso não dá para negar.
Ah, sempre, né?
A gente veio falando já nos outros princípios, porque a questão do álcool, né? Ah, qual é a casa que não tem um bar?
É.
E aí começa.
Bastante bebidinha. É. Você olha, né? Eu sigo os caras no supermercado que eles estão fazendo as compras, de preferência para o churrasco de domingo.
Ah, sim. Se a gente perceber bem, a gente vai ver isso aí, né?
Ah, sim, mas eu gosto de acompanhar alguém daí, né? Assim, disfarçadamente,
sim,
né?
Sim.
Daí eu conto na rádio, daí todo mundo fica me cuidando, né? Abandono os caminhos depois. Mas aí tudo certo, né? Porque você vai olhar, aí tem muito mais bebida do que o resto pro churrasco.
Sim, com certeza.
É uma coisa impressionante se você for fazer uma contagem. E aí depois a criança, por último, pede o pirulito. Daí ele diz, não, tá muito caro. É uma porcaria igual a cerveja ou o uísque, sei lá o que ele estava tomando antes, tá?
É, eu até um dia prestei atenção nisso, realmente é fato verídico. E mais alguns, o pessoal que trabalha aí, né, vamos colocar, o pessoal que trabalha na maçã, na colheita, na classificação e tal, alguns, eles estavam lá para comprar a sua bebida.
Justo.
Uma bolachinha e uma bebida.
Aham.
Né? E aí, o que que você vai fazer aí? O que que você diz numa situação como essa?
Pois é que daí a pessoa não tem consciência do que ele está fazendo para ele. E nós vamos, nós, e existe uma propaganda aí em cima de tudo isso. O cigarro, a propaganda do cigarro saiu da TV, sim, e de tudo por uma distração da indústria, tá? Foi distraído. Mas a da bebida de propaganda sem bebida e etc. Tal, não passou. A gente fez um abaixo assinado popular de mais de 1 milhão de assinaturas. Entrou com o projeto, mas o projeto não passou. Por quê? Você acha que a Ambev não tem dinheiro para subornar o Congresso, o Senado e o resto tudo? É lógico que eles vão continuar fazendo propaganda. Então, nós vamos ter que prestar atenção na nossa casa. Não vamos esperar de que venha de outro lugar. Entendeu? Então, nós vamos ter que prestar atenção. E você veja, quando você chega lá no grupo, normalmente o grupo tem uma paciência muito grande. Porque o indivíduo chega alterado, ele normalmente não quer ir. A família acha que é vergonhoso ela estar no grupo e etc. Tal. E daí a gente tem a empatia e a compreensão de saber que para ele tudo isso é uma novidade. E aí quando a gente começa a estudar e etc. Tal, leva um tempo até ele conseguir aceitar. Ele diz que não, que as coisas não são assim, que a vida não foi assim. Sim, a vida foi uma droga de vida até agora. Então, tens a chance de mudar? Sim. Onde? Dentro do grupo de apoio.
A pessoa é convidada a falar sobre o seu problema e ela sente dificuldade em se expressar?
Só se ela quiser falar, né? A gente pergunta se a pessoa quer falar sobre ela ou sobre a semana que ela vivenciou e etc. Tal, e a pessoa só fala se quiser. Se ela disser que não quer, não tem problema nenhum. Agora, a gente tenta fazer com que todo mundo faça uma programação para pequena mudança que ele vai fazer para a próxima semana. Por exemplo, tua meta da semana, né? Então ele vai mudar, porque você nota que são 52 reuniões no ano.
Sim.
Se você mudar 52 pequenos comportamentos, no final de um ano você tem muitas mudanças feitas e que você prometeu na frente de alguém que você ia fazer.
E quando você promete para um desconhecido, parece que o compromisso é maior do que para um conhecido.
Sim, às vezes a gente vai prometer, né? Um promete que vai descansar mais, porque às vezes tem uns que não descansam, outro promete que vai deixar de servir todo mundo e vai fazer alguma outra coisa. Outro promete cuidar da sua própria saúde corporal e assim por diante. São pequenos detalhes. Eu não estou pedindo que você vá mudar muitas coisas ou mudar a casa, ou quaisquer coisa. Eu normalmente peço para as pessoas, quando está voltando alguém da fazenda terapêutica, que a família faça algumas mudanças, por exemplo, principalmente no quarto do indivíduo que usava, porque daí muda aquela característica para o cérebro, porque o cérebro tem uma tendência a ter recordações ao ele ver cores, ao ele ver mesmo a posição das coisas. Então, por favor, mude a cama de lugar, mude tal coisa, tire a pintura preta que tinha nas paredes e etc. Tal. Arraste, mude o sofá na sua sala, mude a posição, sei lá, leve a cozinha para o banheiro para a cozinha, qualquer negócio assim, que você faz uma mudança. Essas mudanças são necessárias. Tu entendeu? Porque o indivíduo vai voltar da fazenda terapêutica e ele vai voltar com recomendação de mudança de até estilo de roupa. Sabe aquele moletom preto que você caminhava de noite com as mãos enfiadas no bolso? De preferência inexistente, né? Por que que ele é preto e por que que ele tem capuz? Tá? Então tudo isso é trabalhado dentro do grupo. Por incrível que pareça, isso tem uma importância.
Muito bem, então reforçando o convite, todas as quintas-feiras.
Né? Todas as quintas-feiras, às 20 horas, na João Teodoro Duarte 156, que é atrás da Câmara de Vereadores. A gente está lá de porta aberta, é verão, é inverno, é com chuva, é sem chuva ou feriado, nós estamos lá para recebê-lo.
Perfeito, e as pessoas que
não
sentirem
custo,
a necessidade...
Eu preferia que as pessoas fossem, mesmo que não tenham necessidade. Ajuda a mudar a vida, ajuda a você olhar o outro com uma empatia diferente.
Perfeito. Obrigado pela presença aqui, Neiva.
Muito obrigada, rádio. Obrigada, Leonardo. Estaremos aí no próximo mês.